Mutuqueiros! Está começando mais um MutucaCast!
E aí, rapaz, fica esperto, fica ligado!
Rapaz, agora tá mais ligado, né? Parece que...
É, tu fica dormindo aí.
Acho que ele se ligou dessa vez. Rafinha, nós estamos aqui, né? Mais um episódio MutucaCast. E o que que tu tá achando aí? O que que tu achou dessa inauguração, desse lançamento?
Ah, Vinicinho, eu... Achei que os preços estão tudo igual comparado aos outros. Não mudou muita coisa, não. Acho que tinha que botar barato aí.
Que preço doido.
Uai, tu não tá falando que eu achei da inauguração?
Sim, da inauguração, do lançamento.
Uai, tu não tá falando do atacadão, não?
Não, moço, tá doido. Uai, que nós... atacadão, do lançamento do podcast.
Nós tava falando agorinha sobre esses trem, uai.
Não, moço, mas é do podcast. Eu quero saber do podcast, moço.
É, tá massa. Tu tinha que ter falado antes. Que era do tranquei, rapaz. Aí eu achei que era lá do atacadão.
Tu tá falando, tu tem que se ligar.
O atacadão tá massa.
Tá massa, né? Eu nunca fui lá,
bom.
Não. É, né? Tu tá ganhando quanto pra falar bem deles?
Nadinha, não.
Ó, manda o Pix, atacadão, pra cá, viu?
É.
Mas muito feedback massa, né, velho?
Ah, pois é. Falando
galera gostou.
Falando do podcast aqui, tivemos muito feedback bom, gostoso. Eu acho que a população grupense abraçou nós. Eu recebi muita mensagem no meu direct, no pessoal. Né, muito massa. Áudio também, muito massa. Eu recebi uma muito massa da moça que mandou no meu direct. É, KKK, né? Pô, uhum. Rafinha, vocês são demais mesmo. Só vocês pra fazer eu rir com essas coisas do podcast. Aí, hoje eu passei o dia todo desanimada, triste e tal. Nóis. Então, só isso daí pra minha... completar meu dia e ficar bem alegre. Eu, pô, obrigado, fico feliz aí. É, continue seguindo nós lá, segue a página do Instagram, do YouTube, que vai ter muita coisa legal. E aos pouquinhos tá soltando os cortes aí também. É muito bom, vai seguindo nós. Não, qual que é o melhor feedback que tu recebeu?
Não, o que eu achei massa é o pessoal falar que realmente, né, a gente vinha anunciando, é o podcast diferente dos iguais. E a pessoa falando, realmente vocês é diferente. É, grupi precisar dar uma pegada dessa, de um podcast assim, animado, pra cima, né? Que leva informação, mas com esse jeitão de vocês, assim. Então, eu fiquei muito feliz, né? A gente vai recebendo vários depoimentos, né? Então, isso é muito bom, sinal que nós estamos indo no caminho certo. E se a gente estiver indo pelo caminho errado, vocês falam também, né? Dá dica para nós.
E nosso convidado era especial, um convidado, acho que folclórico de...
Não, é, Zé Maria, né? O verdadeiro arrasta-povão, não adianta não. O cara que reuniu 40... 50 mil pessoas que cantou com Zezé de Camargo, Luciano, KLB e todo mundo.
Salvou muita gente no Covid.
Não, rapaz, se não fosse o Zé Maria, metade do grupo
ele causou,
tinha morrido do Covid.
E ele perturbou muita gente. Tanto de gente perturbou. Também que eu recebi. Ave Maria, tanta gente, logo Zé Maria e não sei o quê. Eu recebi pois, muito direto.
É,
né? Só que foi minoria.
É, pessoal, né? Gosta de desmerecer o próximo, né? Gosta de desmerecer os outros, mas...
De não dar oportunidade
não
também,
dá oportunidade,
né?
Porque, assim, o podcast nosso é para todo mundo. É para conhecido, é para famoso, é para Dona Maria da Padaria, Seu Zé do Alface. A única coisa que a gente exige é que tenha uma boa história para contar. Pode ser famoso ou não famoso, mas tendo uma boa história para contar, todo mundo vai ter voz e vez aqui no nosso podcast. Por isso que é o MutucaCast. O podcast de vocês.
Diferente dos iguais.
Diferente dos iguais.
Então, até porque nós queríamos até quebrar um pouco daquela expectativa de inauguração, nós temos que botar alguém da autarquia, né? E assim, nós queremos ouvir muitas histórias legais. Zé Maria deu uma história legal.
Sim.
Veio de Filadélfia pra cá, foi vendedor de geladinho, vendedor de não sei o quê.
Vendeu
então,
de tudo. Capinar lote.
Às vezes você acha que ele já veio de um berço de ouro, né? Mas
é,
não foi.
Às vezes acha que já nasceu famoso, né?
Nasceu famoso, acho que a voz já veio bonitinha, não. É, ele trabalhou muito, o cara ralhador.
Chegou onde chegou, né?
Chegou onde chegou. E a nossa convidada de hoje,
não.
Fiquei sabendo que já tá taxiando o jatinho dela ali.
Taxiando, que ela tá vindo de Araguaína, né? É a Karen Melissa, psicóloga clínica de Araguaína. Tá vindo pra cá, eu falei, não, nós temos que gravar, nem que seja um bate-papo rápido, mas nós temos que gravar. Ela, que é uma excelente psicóloga, vai falar de saúde mental. Rafinha, como é que tá tua saúde mental? Tua cabeça tá boa?
Tá meio confusa.
É? Não, então tá normal.
Então tá normal.
Tá normal, então, tá normal,
feliz,
né?
Tô feliz.
Pois é, ela que é referência em Araguaína.
É internacional? Né?
Internacional, eita. Internacional. Então tem
que
ter um anúncio especial.
Eu vou ter que ter
né?
um anúncio dela aqui
então,
e você finaliza
dela,
com ela.
Tá, o anúncio dela vai ser diferente.
Finaliza com ela, eu vou lançar e você finaliza.
Isso aí, ela que é de Araguaína.
Não tem no Gibi também?
Não tem. Então, ela, Karen, não tá escrita no Gibi, por isso que vai estar aqui batendo esse bate-papo com a gente. teve na linha de frente do Covid também,
Massa, massa.
né? Então, tem muito a acrescentar, no dizer, né? E vamos falar de várias coisas aqui bacana dela, que é psicóloga, clínica médica, atende clínica, teve na linha de frente do Covid, referência em Araguaína. Nós estamos muito felizes em receber eles aqui no Mutuca, receber ela aqui, né? No Mutuca Cast, o podcast diferente dos iguais, e ela que está agora no novo desafio, Rafinha. Agora docência, se tornou professora universitária, né? E ela vai falar
Eita,
para a gente
rapaz.
é questão desse
Que
desafio agora,
doideira, hein?
né? Porque linha de frente do Covid, clínica e agora professora universitária. Karen vai falar para a gente subindo aí nesse desafio, mas é
Vou ter
anúncio
que lançar.
internacional, né?
É internacional, hein, Karen? Vou lançar ela e tu finaliza com ela aí, dando um feedback ao profissionalismo dela. E o parabéns também,
Então
né?
chama na
Pelo
moda.
Covid, que te perdeu tanta gente. Ela tava ali de psicóloga, né? Fazendo
Sim.
aquele trabalho perfeito que acho que necessita mesmo, porque perda de um ente querido é muito grande. Eu tive uma perda, eu sei como é que é a função e a importância de um psicólogo nesse momento. Lenin de Geneman, de Araguaína para todo o Brasil.
Araguaína, Tocantins, Karen, Melissa. E aí, o desafio da vida de professora? Conta para nós.
O meu desafio maior foi iniciar, né? Porque eu estava aprendendo ainda o exercício de ser professora. Na verdade, ainda estou, né? Porque é algo recente. E também motivar os alunos nessa realidade de volta às aulas. Então, o desafio maior foi esse. Mas eu tenho uma personalidade muito dinâmica, né? Eu gosto de conversar, gosto de trazer um dinamismo para as minhas aulas. Então, isso foi muito positivo. A gente foi construindo juntos uma forma, né, da gente mesmo se sobressair naquele momento. Então, acredito que o aluno e o professor, eles precisam estar alinhados. Se a gente não está alinhados, entra em desacordo. E a sala de aula, nós lidamos com várias personalidades diferentes, com várias pessoas. Já tive turmas de 80 pessoas. Então, assim,
Nossa,
muita
gente,
gente,
demais.
muita
Turma de
gente.
80.
De
Isso é
80
humanamente
pessoas.
possível você dominar a sala. 80
Gente,
pessoas.
depois disso, eu acho que eu consigo aguentar tudo.
Não. Deixa eu te falar.
Muita gente.
Alguns filmes que você já assistiu, que, por mais que você seja psicóloga, que você, que seja, que foi da área que você falou, que você admirou muito o filme.
Vários filmes a gente
Eu
consegue.
assisti um filme agora, eu não falei,
Como
Rafinha é
foi?
psicólogo. Vou te
O
falar, mas
Rafinha tá um bicho bom.
só que ele é novo, né? Talvez você não pode ter assistido ele.
Qual que
É As Linhas Tortas de Deus.
Ah, já ouvi falar.
Eu
Já ouvi
assisti.
falar. É bom?
Esse tipo de filme, sim, eu gosto bastante, sabe? Trabalha muito a cabeça da gente, a mente, a manipulação, as coisas, entendeu?
Com
Então,
certeza.
que filme que você assistiu que chamou muita atenção?
Na verdade, quando a gente é psicóloga, a gente nunca assiste um filme assim de forma natural. A gente sempre observa alguma coisa
Acaba
diferente,
analisando, né?
acaba analisando. Mas um filme recente que eu assisti, que lançou agora na Netflix, fazendo um merchan, né? Foi sobre a Matilda.
Netflix, patrocina
Netflix.
nós. Ó, manda o Pix.
É o filme da Matilda. Não sei se vocês já
Não, mas
assistiram.
eu
É um
vou.
filme antigo que,
Mas
na
eu
verdade,
vi.
eles fizeram uma nova versão sobre o
Não
filme.
é estranho esse nome, não.
E traz a ideia de uma menina que ela tinha um QI muito avançado para a sala dela. E essa menina, na verdade, ela era muito tolhida, tanto pela professora quanto pela diretora. Então, assim, o filme inteiro passa assim, de que essa menina não era aproveitado todo o potencial dela. Então, isso me chamou muita atenção, porque na nossa realidade, são poucas as pessoas que aproveitam o nosso potencial de fato.
Sim.
São poucas as pessoas que identificam o nosso lado bom. Por exemplo, vocês, né, que já têm esse lado mais dinâmico, de comunicação. Quantas pessoas já chegaram em vocês e falaram: nossa, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? Vocês têm feito trabalho bacana. Então, assim, falta, um pouco de nós de reconhecer uns aos outros. E aí a gente pensa que isso é promovendo o outro, a gente vai se deixar de lado. E não. Quando você promove o outro, quando você ajuda o outro a crescer, automaticamente você cresce. Porque você está colocando alguém para crescer. Isso é muito positivo. Isso, o lado da docência tem me feito refletir bastante. Porque quando eu ensino, quando eu dou, eu também estou aprendendo em primeiro plano, né? Então, a gente tem muito a oferecer. Nós sempre temos algo. Até mesmo aquela pessoa que não tem faculdade, aquela pessoa que nunca trabalhou, não tem estudo, tem algo a ofertar. Por quê? Porque ela tem sua experiência de vida, né? Que nos agrega de alguma forma.
Cada um tem suas vivências, né?
Isso, cada um tem suas vivências. Então, nós precisamos aproveitar essas experiências de vida. Isso é muito importante. Se vocês têm um lado muito importante aqui, que vocês estão colhendo experiências de vida. E esse trabalho é muito bacana, de poder escutar o outro lado da moeda, talvez um lado que ninguém prestou atenção, né? Muito
também,
bacana, né? Exatamente.
O que que dá na cabeça dessas pessoas, igual assim, que às vezes tem alguém que tem um conhecimento bom, essa pessoa tá um pouco num nível acima de serviço, vamos supor, aqui. E tem um aqui embaixo, só que esse cara aqui embaixo tem um grande conhecimento, que esse daqui em cima tenta esconder pro chefe não ver o talento que esse tem, que tem. Só que é igual você falou, se ele que acolher esse daqui, vão somar. Então vai dar bom pra todo mundo, entendeu? O que é que passa na cabeça disso aqui, a ver esse talento e ficar meio que escondendo pro chefe lá em cima ver? O que é que se passa na cabeça de uma pessoa assim?
Ah, talvez o receio ali de não ter mais o seu espaço, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, se eu ajudar o outro, eu vou acabar fazendo com que ele seja melhor do que eu. Então, uma parte disso é uma insegurança, né? De poder deixar com que o outro também tenha a sua parte positiva. Então, a gente precisa desmistificar isso, que todos nós merecemos crescer. E se nós formos os impulsores uns dos outros, nós temos espaço para todo mundo, hoje em dia, no mercado, né?
Eu costumo dizer, otário, gente boa.
É, tipo isso. Né? É isso aí.
É, só que é uma lei que, às vezes, a atitude dele de perder o espaço acaba prejudicando todos, né?
Todo, exatamente. É como se fosse um dominó, né? Se a gente for colocar ele aqui na mesa, se um cair, os demais também vão caindo.
A falta de confiança nele mesmo, né? Por isso que ele não quer que o outro cresça ou venha somar com a empresa, com a equipe. A falta de confiança que ele tem. Ele, às vezes, é uma pessoa muito insegura, além de ser um otário, né? Aí ele tem toda essa insegurança que eu acredito eu, pela conversa nossa aqui, vem da história de vida, né? Da forma que ele foi criado, das vivências, das experiências que ele teve. E como é que faz? É assim, uma dica assim, rápida, pro otário ser gente boa e começar a somar. Com isso ele vai crescer mais, vai ajudar a equipe dele a crescer, vai ter mais resultados. Consequentemente, a empresa dele vai crescer mais. Como é que é isso? Porque às vezes é uma pessoa que está nos assistindo, né? Se identifique. Às vezes a pessoa nem sabe que é um otário, né, Rafinha?
Não sabe, tá no subconsciente dele. É. Só quando ele dorme.
É. Aí depois pode ser que a pessoa, rapaz, eu acho que eu sou otário. Pode ser um segredo, uma dicasinha assim pra pessoa começar a despertar esse olhar.
É mudança de vida, né, gente? Porque a gente tem que se abrir ao novo também. Porque é como se fosse aquela. Eu sempre gosto de falar, Síndrome de Gabriela. Vocês já assistiram aquela sériezinha da Globo?
Eu nasci assim.
Isso.
Eu assim. O Rafinha é bebê, não vai lembrar.
Ah, não, Rafinha.
Mano,
eu nasci assim.
Eu vivi, eu sou Gabriela.
Isso, é a Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você é sempre assim. E aí essa mentalidade está introjetada nas pessoas, como o Vinícius acabou de falar. E é se permitir mesmo ao novo, a aprender coisas novas. Isso vai agregar muito para a sua empresa, vai agregar muito para você enquanto profissional. Se você se abrir e poder modificar o seu comportamento, todos ao seu redor vão identificar essa mudança em você. E o primeiro passo quem dá é você mesmo. Então, você precisa enxergar aqui, precisa modificar, porque o seu comportamento está gerando algo nos outros. Então, o nosso comportamento nunca é isolado, sempre vai provocar alguma coisa no outro. Então, é importante identificar isso.
Eu penso assim também, que a pessoa se sente meio que, como você falou, insegura e tal, mas é questão da pessoa também procurar autoconhecimento da situação. Uhum. Ou seja, se ele é um gerente de vendas ou de alguma outra coisa, ele estudar mais aquela área, a pessoa que está incomodada, que é aquele lá embaixo, ele estudar mais para tentar ficar um pouco superior do conhecimento daquele que está ali, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, além de tudo isso, a pessoa estudar, ter mais conhecimento, e a questão de estudo tem que ser estudo contínuo, sim, entendeu? O tempo todo, porque nós estamos no meio que tudo está mudando o tempo todo, sim, entendeu? Então, Tá vindo muito conhecimento, cada dia a internet está muito aberta para vários conhecimentos, entendeu? Então a pessoa vai estudar e ter mais conhecimento daquilo que ele está se sentindo incomodado. Que às vezes não é nem a pessoa, o erro está sendo mais dele, que ele está acomodado demais, entendeu?
Exatamente, e da gerência também, porque às vezes a gente só olha para o colaborador, mas como está a gestão de tudo isso, né? Como que o meu gestor, ele observa o todo? Porque quando eu tenho alguém que observa a personalidade de cada um, eu preciso cuidar ali de cada um na sua particularidade. Talvez também fazer um remanejamento, talvez a pessoa não se identifica com aquele setor em que ele está e não está sendo aproveitado todo o potencial que ele tem. Então, assim, o gestor, ele precisa ter esse ponto de equilíbrio, de identificar também aquilo que está em desacordo para promover, né, os outros.
A missão da empresa, né, não está clara para o colaborador, né? Às vezes só coloca ali no, na paredinha, missão, valores, né? Mas às vezes a empresa em si não deixa isso claro, os valores da empresa, de onde a empresa quer chegar, como ela quer colaborar, né, com o seu funcionário, o que, que ela quer deixar de legado para a sociedade em si, e como assim abrir na mente desse empresariado para ele deixar de forma clara para o colaborador dele a real missão da empresa e trazer esse funcionário, né, esse colaborador, a gente utiliza colaborador, né, para que esse colaborador tome posse da missão dele dentro da empresa, que a missão dele dentro da empresa não é só receber o salário e levar para casa para o seu sustento, né? É muito maior. Acredito eu que toda empresa tem sua responsabilidade social e cada vez mais os empresários, as grandes empresas, que têm se tornado referência, é porque têm entendido isso.
Isso, exatamente. Muito importante. Na verdade, o gestor, ele precisa criar um ambiente intimista para que o meu colaborador também se sinta à vontade para partilhar aquilo em que tem deixado ele em sofrimento. Porque às vezes a gente cria uma barreira. Ah, você é o meu patrão, né? Vamos colocar o jargão mais popular. E eu não tenho liberdade para falar com você aquilo que está me causando algum desacordo. E aí, às vezes, a gente criando esse empecilho, a empresa não cresce. Por quê? Porque nós não identificamos ali o que, que realmente precisa ser modificado. Então, abre leque, né, para que os gestores, eles participam mais da realidade ali dos seus colaboradores, tente identificar o que, que está faltando para que as pessoas realmente criem um engajamento. Como que se cria esse engajamento? Quando eu me sinto pertencente àquele serviço. E aí, será que eu me sinto realmente importante para aquele serviço? Será que você tem feito com que o seu colaborador se sinta validado, se sinta importante para aquele meio, motivado? Quais são as minhas atitudes para que esse colaborador se sinta bem, se sinta motivado? Então, assim, nossa sociedade tem adoecido muito no ambiente de trabalho. Isso aí daí já é outra pauta também de assunto. Mas é importante falar, assim, para a saúde mental do colaborador, que às vezes não se sente capaz para aquele meio, ou se sente muito desacreditado ou tolhido de alguma forma. Então, é importante identificar essas pequenas vias no nosso trabalho.
É igual aquela história do abacaxi.
Abacaxi? Você não conhece Gabriela, mas sabe a história do abacaxi. Tô falando, Rafinha é um
Rafinha
grande...
surpreende.
Questão de colaborador. Aí o patrão fala para um dos colaboradores que trabalha há 10 anos na empresa, né? Ir lá na feira e buscar abacaxi. Aí o colaborador vai na feira e volta e fala pro chefe: não tinha abacaxi não. O chefe: não, então tá bom, então não vou comer abacaxi hoje não. Aí um recém-funcionário contratado na empresa, que tem 2 anos, aí o chefe no outro dia falou: vai lá, no mesmo dia, vai lá na feira e traz abacaxi pra mim. Aí o funcionário de 2 anos, né, contratado, foi, voltou e falou: não, chefe, lá não tem abacaxi, mas lá tem banana, tem melancia, tem pera, tem outras frutas. Além do abacaxi, serve outra? Não, gostei, traz melancia. Foi lá e trouxe melancia. Aí demorou um tempo e foi promovido. O funcionário de 2 anos. Aí o de 10 anos ficou falando: pô, tua baia aqui tem 10 anos, pá, 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 pá. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é porque às vezes as pessoas se acomodam tanto que deixa passar muitas coisas de detalhes do lado, entendeu? Então é isso que nós estamos falando sobre
Rafinha Rios, com um grande pensador, um contemporâneo, moderno dos dias atuais.
Abacaxi também. Com...
Se liga no abacaxi, galera. Nem só de abacaxi vive o homem, né?
Exato.
Eu quero dizer porque as pessoas se acomodam tanto. Aí sim, aquele que está aqui se acomoda tanto, que tem um aqui que talvez ele pode aprender muito também. Uhum. Tanto um quanto o outro.
O conhecimento do cara tem, é mais cara observado.
Mas tem um conhecimento grande que esse aqui não tem. Só que esse aqui tá tanto na atualidade. Porque, como eu falei, tem que... tudo na vida muda o tempo todo. Então, você tem que estar se atualizando.
Além de conhecimento, tem que ter atitude, né?
Atitude.
Até quando as mudanças.
Até quando as mudanças.
Ampliar o seu olhar, como você disse aí do exemplo, né? Das outras frutas. Será que esse outro colaborador estava tão focado só na dele que ele não conseguiu identificar os outros potentes do seu meio?
Aham. E o que serviria, algumas, serviria pro patrão, né? Uhum. Não, pode ser outra fruta. Não, então tá bom, para saciar o desejo meu aqui, então. Ou então era para alguma visita, para alguma coisa, entendeu? Aí ia ficar sem, ó, visita, sem comer, sem alguma coisa. Então é uma forma de eu pensar, eu penso assim. Sabe?
Muito bem.
Você está certo, eu concordo.
Não, e também é tipo, você falou que é bom a pessoa também ter conhecimento de tudo. Eu trabalho com casamento, eu tento ensinar de tudo para os meninos que trabalham comigo. Não só filmar, pegar a câmera da REC, mas aprender de tudo. Uhum. Filmar, dar REC, por que que você está filmando aquilo, o que que é importante para aquele casal, porque você está filmando, entendeu? Áudio, a captação de áudio, a edição, eu tento ensinar de tudo. Na hora de captar, você pensar na hora de captar e já pensar na hora de... O que que você vai colocar lá na ilha de edição para editar, entregar o material? Então, eu penso de tudo. Porque eu penso, se um dia eu adoecer, quem é que vai cuidar de tudo? Então, eu tento passar de tudo para alguém suprir essa minha falta dia.
Não é só gravar, né? Tem um porquê daquela imagem, daquele...
Tem que ter um porquê.
Os bastidores também ali, o porquê daquilo. Eu achei interessante a motivação. Porque não é só gravar, é como aqui. Não é só uma gravação. Por trás disso tem um motivo e tem também uma expectativa antes.
Com certeza.
Com certeza.
Karen Melissa, diretamente de Araguaína, Tocantins, né? Aqui
na nossa cidade.
MutucaCast. Estamos iniciando esse trabalho aí em 2023. Amém. Que promete tudo, né? Desde que a gente corra atrás, né, doutora?
Com certeza. Motivação.
Motivação, né? Nós agradecemos aqui a sua presença, a sua disponibilidade, né? Karen é uma grande profissional da área lá em Araguaína, vem se destacando cada vez mais, por isso estar na linha de frente, por isso que começou a clinicar. Clinicar, viu?
Clinicar.
Existe, né? Agora tu não se questiona, não. Clinicar. E agora, nesse novo desafio da docência, nós do MutucaCast desejamos um 2023 maravilhoso, cheio de sucesso. E aqui nós estamos abertos. Que tá de portas abertas para você toda vez que tiver de passagem aqui em Gurupi. Cola aqui para contar novas histórias.
Da tá maçã atualizado. E do que? Da
maçã.
Do abacaxi.
E do abacaxi.
Aqui é cultura, viu, gente?
É a vida boa, acho que aqui é só palhaçada.
Não, é só garoto.
Que é mostrar de tudo, histórias de sucesso das pessoas.
Histórias de vida, verdade, bacana.
Às vezes é para aquelas pessoas que muita gente julga do fulano, ciclano. Mas embora tentar ouvir por detrás de lá, por detrás dele... O que ele passou para chegar até aqui?
Grandes histórias, bacana. Grandes aprendizados, além de tudo.
Isso, e eu que tenho que agradecer ao convite, né, desse programa que já é sucesso aqui em Gurupi. Esse programa, esse programa que vai se estender aí pelo Brasil inteiro.
Pega fogo, Silvio, véi!
Mas só gratidão, né? A gente também aprende muito nesses contatos. E eu gosto bastante de dialogar, né, de ter esse olhar também para... para o outro lado da moeda, né? Para a gente entender também como é isso para vocês. E para mim foi muito bacana esse diálogo, muito enriquecedor também. Espero que esse programa aqui tenha outros expos, porque eu vou estar lá do outro lado da telinha acompanhando, assim como vocês, né, gente?
Vai lenta,
com certeza.
Lá, pode só pecar, Riba.
Com certeza, gente. Já siga, curta, viu? E indica para os amigos.
Compartilha aí, vamos que vamos.
Com certeza, vamos que vamos.
Mas tá, obrigado por tudo aí, pela conversa dia. Eu, assim, eu acho que essa é uma conversa que sempre chega um convidado, a gente também sempre aprende alguma coisa, entendeu? Na conversa também. E,
sim.
tanto, acho que o convidado também sai com algum aprendizado de conhecimento nosso, por mais que é pequeno.
É, aprende o que é a diferença do abacaxi para a melancia, né, gente?
É. Agradecer e as portas estão abertas para o próximo vez que...
Aí, próximo Tuca Cash.
Valeu, Rafinha. Valeu, Karen.
Valeu.
Um abraço muito pequeno. Curte, compartilha, segue nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Um abraço.